Base de Copos, um podcast de Afonso Pimenta, Hélder Leal Rodrigues e João Galrinho. Um brinde à vida.
Ora, muito boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast semanal Base de Copos, que conta com a ilustre presença da minha pessoa, João Galrinho, igualmente com a presença de Afonso Pimenta e de Hélder Leal Rodrigues. Afonso, todos sabemos, e é público, desde há coisa de uma semana, que tu és candidato à presidência do Barreirense. O que é que tens a dizer sobre isto? Já tens as coisas preparadas? Está tudo em ordem aqui em relação à tua candidatura? Sentes-te confiante?
Sim, é verdade. Eu já sou sócio do Barreirense desde que nasci, desde 1995. Ainda sou do tempo em que as cotas eram pagas porta a porta. O senhor Aníbal ia lá recolher a cota.
Não digas disparates, Afonso.
É verdade, pá.
5.036.
Eu sou sócio de 2.300, e vou avançar para a liderança do Barreirense, porque o clube não pode continuar assim. Nós temos assistido a um declínio total da modalidade do basquete, que é desporto rei no Barreiro. Nós estamos a lutar pelos últimos lugares da primeira liga de basquete. No futebol, nem vou comentar.
Estamos em verdade, primeiro no futebol.
Mas estamos numa das últimas divisões. Mas a equipa consegue muito. Eu já vos disse, as eleições do Barreirense leve 30 milhões de dinheiro russo para investir no Barreirense. É um investidor espetacular. Eu vou trazer o Eriksen.
Fantástico. Olha, eu não, longe de mim querer aqui tornar este momento introdutório uma espécie de lançamento de candidatura e de momento eleitoral, mas pronto, ainda bem que aproveitaste para mostrar algumas das tuas ideias. Temos igualmente connosco o nosso colega Hélder Leal Rodrigues, conhecido como o maior comerciante de farturas da Margem Sul. Como é que tem estado a correr o negócio durante este período de confinamento?
Infelizmente, como tivemos que estar parados, tenho comido muitas farturas para não estragar o produto, o que fez com que ficasse enjoado. E agora não consigo comer farturas e, portanto, limito-me a comer churro de chocolate.
Hélder, estás farto de farturas?
Ah, boa piada. Efetivamente, deixa-me dizer só uma coisa, eu sou mesmo o sócio número 5036 do Barreirense. Ah, ao contrário da piada que o Afonso fez, eu sou mesmo o sócio 5036.
Olha, muito bem.
Pronto. Feitas as introduções aqui do nosso podcast, vamos começar com o primeiro tema, que foi um tema que teve amplo destaque, essencialmente nos Estados Unidos, não tanto em Portugal, mas nos Estados Unidos, tem que ver com algumas alterações que foram requeridas por parte de alguns colaboradores do banco Goldman Sachs, nomeadamente os mais recentes contratados, que pretendem, no fundo, ter um nível de trabalho, de horário de trabalho mais humano, digamos assim, nomeadamente pretendem passar de 100 horas para 80 horas semanais, pronto, basicamente diria que é passar do desumano para o ligeiramente menos desumano, e deixar cair também alguns negócios para reduzir a pressão sobre os trabalhadores, que ao que parece tem sido muita e crescente nos últimos anos. E eu gostaria de dar a palavra para iniciar ao Hélder sobre este assunto. O que é que tens a dizer sobre estas reivindicações? São legítimas, não são? Deviam de ir mais longe? Achas que isto seria possível em Portugal, uma empresa operar nestes termos? Força. Estás à vontade para falar sobre os...
Em primeiro lugar, dizer que acho um exagero usares a palavra humano quando eles pretendem trabalhar 80 horas por semana. Continua a ser um absurdo. Tu disseste que eles atualmente trabalham 100 horas, mas aquilo que eu li seria 95. Ao menos 5 horas do que tu disseste, ainda assim.
Peço imensa desculpa.
Não queria ofender. Estamos a falar de quem vai trabalhar para o banco no seu primeiro ano de trabalho, em que estima-se que trabalham 95 horas semanais e dormem 5 horas por dia. Sendo que, atenção, a Goldman Sachs já veio dizer que pretende reduzir a pressão nos seus jovens. Eles dizem, inclusivamente, que já impuseram um limite de 17 horas por dia de trabalho.
Fantástico.
E impede as pessoas de chegarem ao trabalho antes das 7 da manhã e têm que sair antes da meia-noite. Ora, logo aqui se vê que não há qualquer tipo de preocupação. Continua a ser um absurdo, 17 horas por dia. Isto é completamente desumano e ninguém consegue ser produtivo com esta pressão e esta carga horária. É público e toda a gente sabe que eu sou de direita e podem-me acusar agora de estar associado à extrema-esquerda por defender isto, mas os direitos laborais são fundamentais. Isto acontece nos Estados Unidos. Podemos dizer que na Europa isso não acontece tanto, mas acontece também. Pode não estar nos contratos, mas acontece. E a pandemia veio agravar isto. É importante e é fundamental haver um equilíbrio entre a vida profissional e a vida familiar. Os países mais desenvolvidos da Europa são aqueles que melhor conseguem esse equilíbrio. São países que têm vindo a reduzir o horário de trabalho.
Como Espanha e Letónia, por exemplo.
Exatamente, já não era alargado, já era aquilo que é o normal, digamos assim, para a Europa do Sul e Ocidental, como nós. Eles têm vindo a reduzir. E, portanto, achar que é possível ser rentável trabalhando 80 horas por semana é não ter a mínima noção do que é o ser humano e não ter a mínima preocupação, porque são pessoas que são confortáveis nas suas cadeiras no último piso do edifício e querem é que apareçam os resultados, não importa o como. E mais, como eu disse há pouco, a pandemia veio agravar isto, porque o teletrabalho veio diluir completamente a separação entre a vida familiar e a vida profissional. E há uma pressão cada vez mais constante às pessoas estarem sempre disponíveis, a terem inúmeras reuniões, horas e horas, que não são nada produtivas, mas que as entidades patronais acham importante para estar próximos dos seus colaboradores. E a União Europeia, num momento em que devia dar um sinal, demonstra não ter qualquer tipo de preocupação nesta matéria. E adiou mais uma vez a discussão do direito a desligar, isto é, o direito a não ser incomodado pela entidade patronal fora das horas de expediente, caso assim o pretenda. Portanto, continuamos a achar que é trabalhando mais horas que se vai ser produtivo e esquece da importância para o bem-estar e para a saúde mental haver o equilíbrio entre a vida profissional, que é importante naturalmente, e a vida pessoal, que é isso que nos dá alento para enfrentar os desafios do dia-a-dia.
Muito bem. Pegando nesse tema que tu introduziste e que eu não falei na introdução ao tema, que diz respeito ao direito a desligar, não é? Algo muito frequentemente falado hoje em dia e que mais falado ainda agora com a pandemia e com o teletrabalho. Afonso, queres começar por aqui? Talvez seria interessante, ainda para mais, sendo tu de Direito, talvez formado em Direito, talvez pudesses, talvez queiras, não sei, desenvolver aqui esta questão, nomeadamente no que respeita à necessidade ou não, e sobre isto falarás o que entenderes, de consagrar esse direito a desligar no Código do Trabalho de forma mais clara, mais incisiva. E gostaria também que desenvolvesses aqui uma questão, se achas que estes abusos de parte de algumas entidades patronais, nomeadamente nos Estados Unidos, se talvez ajudasse à sua resolução, se houvesse na legislação americana, e eu tenho ideia que não existe aquilo que eu estive a ver, se houvesse uma delimitação clara sobre o período normal de trabalho, não obstante poder haver aquelas ultrapassagens que toda a gente sabe que existem em alguns empregos, mas que pelo menos talvez essas ultrapassagens fossem no campo do razoável, não do campo das 16 horas diárias de trabalho. Pronto, lanço aqui estes dois subtemas, digamos assim. Se quiseres começar por direito a desligar, uma vez que foi sensivelmente aqui que começou o Helder, e acabou o Helder, aliás, estás à vontade.
Peço desculpa a interrupção, mas lá está, é o problema de estar em casa. Em relação ao direito a desligar, é interessante que o nosso Código de Trabalho não consagra, mas se calhar não consagra por isso mesmo. Eu acho que Portugal pode-se queixar de muita coisa, mas que ter uma legislação laboral que não defenda o trabalhador, acho que é uma das poucas coisas que parece mais ou menos razoável dizer que existe em Portugal. Agora, a verdade é que o Código de Trabalho não foi pensado para o século XXI, em algumas situações tem-se vindo cada vez mais a adaptar, mas situações como o teletrabalho ou mesmo o direito a desligar, que é o que agora está em foco, só recentemente é que passaram a fazer parte da agenda do dia. Em Portugal não há muito hábito de teletrabalho, pelo menos não havia antes da pandemia, corrijam-me se estiver errado, mas não parece que tínhamos muito uma cultura do work from home. E simultaneamente...
Desculpa interromper, apesar de já estar consagrado no Código de Trabalho, inclusivamente como um dos primeiros países do mundo a consagrar, embora de forma leve, digamos assim, a possibilidade de teletrabalho no Código de Trabalho. Mas diz, desculpa.
Não, sim, claro, a verdade sim, que foi...
Desculpa, mas
não tira razão ao que tu disseste, isso não tira razão ao que tu disseste, de facto não era uma prática generalizada.
Sim, eu acho que não há uma cultura em Portugal nesse sentido.
Sim, acho
continua
que...
a não haver ainda assim, apesar de agora...
Mas vamos deixar o Afonso falar.
Não, pá, podem interromper sempre que acharem necessário e até, pá, isto é uma conversa, é uma base de copos, por isso o que nós queremos é um pretexto para beber. Continuando, acho que pá, não há, apesar de o teletrabalho e a pandemia terem levado a isso e a criar mesmo a obrigatoriedade, caso o trabalhador assim o pretenda, tem mais flexibilidade, a verdade é que não temos uma cultura. Sobre o direito a desligar, também acho que o assunto está na ordem do dia porque há cada vez mais o teletrabalho. Um dos grandes problemas do teletrabalho, como temos assistido nos dias de hoje, é a dificuldade em separar o que é o trabalho do que é o tempo em casa e mesmo corrigir as horas que se trabalham por dia. É muito mais fácil um patrão enviar um e-mail fora das horas de trabalho, porque está em casa e se calhar não se apercebe, ou propositadamente assim o faz, quero acreditar na boa fé da entidade patronal, e acabam os trabalhadores por trabalhar muito mais horas do que aquilo que estariam no local de trabalho, porque não têm propriamente o direito a desligar. Ora, o que é que a União Europeia tem vindo a falar, e acho que era cada vez mais perene, é o direito a desligar, que se prende com o facto de o trabalhador ter o direito a desligar fisicamente o telefone e não atender a telefonemas da entidade patronal, seja e-mails, hoje em dia acho que o e-mail é muito mais utilizado no ambiente laboral do que o telefonema e acaba por ser uma maneira mais invasiva de importunar o descanso do trabalhador, e eu acho que a legislação laboral tem que caminhar nesse sentido. A França esteve na frente, começou a introduzir algumas alterações, foi um país pioneiro nisso, esperemos que agora com o teletrabalho e que esse problema esteja cada vez mais em voga, se venha a perceber que, de facto, é importante regular o teletrabalho e não só o teletrabalho, mas também o direito a poder desligar quando saem do período normal de trabalho e tenham o seu merecido descanso. Falaste deste tema, falavas em Portugal de passar das 40 horas? Não, pois não, isso era para o Helder, certo?
Não, aquilo, basicamente, aquilo que eu estava a referir era se tu achas que devia estar mais consagrado na lei, que devia haver um regime mais protetor, digamos assim, mais explícito no que respeita ao teletrabalho, nomeadamente.
Não, claro.
E agora aproveito para desenvolver um pouco a pergunta. Não achas que devia estar de forma clara quem é que por parte de quem é que se reparte em determinados custos, como por exemplo a eletricidade consumida em casa do colaborador, deve estar pelo menos explícita. Não estou aqui a tomar posição sobre o assunto, mas não acham que isto devia estar escrito de forma mais clara nos contratos de trabalho daqui para a frente, e o próprio regime dos acidentes de trabalho, pura e simplesmente, se alguém em casa se magoa, digamos assim, de uma forma que impossibilite o desempenho da sua atividade. Isso não devia daqui para a frente, a pandemia, aproveitarmos para melhorar a legislação que temos. Não sei o que é que tem a dizer sobre isto, e aqui dou a palavra tanto a um como ao outro.
Tu tinhas qualquer coisa a dizer, não sei.
Sim, em primeiro lugar, relativamente à questão da repartição de custos, eu acho que não faz sentido. Porque é verdade que se calhar o trabalhador tem mais custos numas coisas, mas poupa noutras.
Pois.
Portanto, E acho que para a empresa não há grande poupança nessa vertente. Poderá poupar um bocadinho de eletricidade, mas as rendas continuam a ser pagas. Isso é um mito que se está a criar, que as empresas deixaram de pagar rendas. Não é verdade, continuam a pagar as suas rendas, têm que ter os seus escritórios, têm menos gente, mas eles existem na mesma, e têm que ter a internet, os servidores e tudo isso. Relativamente à questão dos seguros que referes e bem, acidentes de trabalho, aí sim acho que tem que estar mais explícito, porque se é verdade que à partida tu estás coberto pelo seguro durante o período em que inicias a tua atividade laboral diária, vamos lá ver uma coisa. Imagina que tu vives numa casa com dois pisos, estás a descer as escadas para ir para o teu posto de trabalho, salvo seja. Isso está contabilizado, isso é considerado um acidente de trabalho. Isso sim, acho que deve estar mais explícito neste novo regime em que as pessoas tanto podem estar a trabalhar em casa como no escritório. Aí sim é fundamental.
Concordo contigo.
Sim, também concordo.
Concordo. Não sei se há alguma coisa para dizer, se podemos passar para o segundo tema.
Concordo, não faz sentido que entidades laborais assumam um conjunto de despesas, seja eletricidade, seja internet, até porque depois temos sempre aquela questão de fazer um rateio, como se faz no IVA, sobre o que é a eletricidade que gasta no trabalho, o que é a eletricidade que gasta para uso doméstico. Por exemplo, eu posso estar a usar a eletricidade para o computador para preencher uns e-mails, mas ao mesmo tempo também poderia imputar à entidade trabalhadora o meu telefone e a bateria que utilizei para ver TikToks do Capinha, não é? Acho que temos de ser razoáveis nesse assunto. Pronto, acho que queria só dizer isto. Acho que concordo com o Helder.
No fundo, só querias falar mesmo no Capinha, mas isso já é outra.
É uma tradição do nosso programa.
É a tradição, exatamente. Sim.
Eu passava agora para o segundo tema, sem antes referir aqui, num minuto, aqui uma estatística muito rápida no que respeita aqui aos colaboradores da Goldman Sachs, para dizer o seguinte, que pontuando de 1 a 10, eles consideraram, antes de entrarem na Goldman Sachs, que a sua saúde mental estava em 8.8, antes de entrarem. Depois, ao final de alguns meses, pontuaram a sua saúde mental em 2.8, portanto, uma descida de 6 pontos. Na saúde física, enquanto antes pontuavam com 9, depois passaram a pontuar com 2.3, só para termos uma noção do impacto que isto causou nos colaboradores, impacto quantitativo é sólido, não foi descida de décimas, não é?
É assustador.
Exatamente. Nem mais. Passando para o segundo tema, daria a palavra ao Afonso Pimenta para falar sobre o negócio da venda das barragens, em que também marcou a semana, em que a Mariana Mortágua acusou a EDP e a Engie de montarem uma estrutura para que a venda de barragens fosse tratada como fusão entre sociedades e não como espaço de concessões, evitando desta forma pagar 110 milhões de euros de imposto de selo. O que é que tu tens a dizer sobre isto, Afonso Pimenta, ilustre fiscalista, pelo menos formado na área, com um mestrado? O que é que tens a dizer sobre isto?
Estou à vontade, eu vou desenvolver então. É assim, eu acho que percebo o foco que esteja na EDP, porque foi a EDP que permitiu o arranjo, mas António Costa e o seu governo, mais uma vez, passam pelos pingos da chuva. Porque este arranjo só foi permitido porque houve ali uma lei à medida do governo. Mais uma vez, o António Costa está a facilitar e recordar que toda esta fuga ao fisco no termos do imposto do selo, é um imposto que vem da altura da monarquia, era colocado o imposto do selo real, daí ser o nome imposto do selo. A verdade é que foi alterada em fevereiro de 2020, o artigo 60 do Estatuto dos Benefícios Fiscais, que foi o que permitiu, através desta reestruturação, em operações de agrícolas, comerciais e industriais, que houvesse essa isenção de imposto do selo. Portanto, o governo estendeu uma passadeira e a EDP aproveitou-se disso. Entendo que é muito mais fácil procurar a EDP e apontar como o grande criminoso, afinal foi a mesma, que fugiu com os 110 milhões, mas isto só foi permitido porque, em primeiro lugar, o governo aprovou o negócio, em segundo lugar, em fevereiro de 2020, criou esta lei que foi abrir-te porta para qualquer advogado ou qualquer pessoa que percebe minimamente de impostos, perceba que está aqui o caminho feito para o aproveitamento de isenção de taxas devidas e de impostos. Mas, e por outro lado, pronto, Mariana Mortáguas aponta armas à EDP, é verdade. Acho que tu próprio, Galrinho, falaste nisso recentemente. Se fosse um pobre, era fuga ao fisco. Como a EDP é planeamento fiscal. Eu tenho uma opinião muito própria sobre o planeamento fiscal. Entendo que...
Em minha defesa, e desculpa interromper-te aí, eu fiz referência a isso citando...
Daniel Oliveira.
O Daniel Oliveira que disse isso no Eixo do Mal. Não significa necessariamente que concordo com isso, porque eu não conheço a fundo os termos do negócio. No entanto, achei curioso discutir o assunto e pôs isso a desenvolvimento num grupo que nós temos do WhatsApp. Mas diz.
Não, pá, no fundo é isso mesmo. O governo abriu esta porta por via do artigo 60. Ainda se discute se a EDP sabia ou não da existência desta lei, que esta lei seria aprovada, porque isso foi aprovado meses antes da operação. Portanto, foi mesmo um self-service. A EDP limitou-se a retirar. Neste caso foi o imposto do selo que tirou da operação, e foram 110 milhões. Acho que temos de rever que tipo de política fiscal Portugal quer. Portugal parece que não gosta muito deste tipo de políticas fiscais e de fuga ao fisco, mas depois temos regimes que muitos países consideram, aliás, há vários países a querer quebrar acordos de dupla tributação por causa do nosso regime, por exemplo, do residente não habitual, em que temos um pagamento de impostos de 10% para pessoas que venham residir para Portugal e preencham um conjunto de situações. Neste caso, a Suécia, por exemplo, que quer rasgar o acordo de dupla tributação, porque os impostos são pagos no país de residência, neste caso Portugal, e como Portugal apenas quer tributar 10% dos rendimentos totais, pelo princípio da universalidade, isto é, os impostos devem ser pagos sobre todos os rendimentos no local onde a pessoa reside, é um ótimo sítio para viver. Daí haver, se calhar, tantos reformados a viver em Portugal. Mas acho que Portugal tem que pensar o que é que quer. Podíamos fazer coisas giras. Eu, por acaso, sou mais mente aberta em relação a este tipo de planeamento fiscal, se efetivamente trouxer vantagens socioculturais para Portugal, porque aquilo que nós vemos é um estrangulamento dos empresários com uma carga fiscal enormíssima e com um aumento de despesa que depois não se reflete. Nós somos um país de norte, pagamos impostos como o norte da Europa e recebemos como os países do norte da África. Temos de pensar nisso. A mim não buscava que seguíssemos exemplos como o irlandês ou o holandês, em que há quase uma negociação dos impostos a pagar com certas empresas. Em Portugal os impostos são coativos, há um pequeno código sobre contratos fiscais para casos muito específicos, gostava que se alargasse mais e que houvesse exemplos como, por exemplo, a Suíça faz sobre a Starbucks, em que permite que a Starbucks deduza os grãos de cafés que compra para assim aumentar as despesas, e os grãos de café são tributados, ou seja, têm como despesa, como gasto fiscal, um valor 60 vezes superior àquele que são na realidade. Mas deixe isso. Hélder, o que é que queres dizer? Também o famoso liberalão, o que é que tem a dizer sobre...
És tu o moderador agora? Estou a brincar.
Mas é assim, eu quero ouvir o liberal falar sobre este tema.
Pronto, vamos deixar o liberal falar neste momento, tem a palavra, mas sempre passando aqui por o árbitro, né? Porque ainda há regras. Ó,
por claro. Um árbitro então, como o árbitro do Portugal-Sérvia não vale a pena.
Pronto, eu acho que sou um bocadinho melhor com o devido respeito pelo senhor, não merece muito, mas pronto. Hélder, o que é que tens a dizer então sobre este tema? Não sei se queres... comentar aquilo que o Afonso disse, ou se queres comentar algo que me parece relevante, que é independentemente, pelo menos na minha opinião, eu acho que é relevante, independentemente da legalidade ou ilegalidade do negócio, se tu não achas que podemos aproveitar esta discussão para fazer uma análise de teor mais político do que propriamente jurídico, que é independentemente, isto para dizer o quê? Independentemente de respeitar ou não respeitar os termos legais, e isso a autoridade tributária dirá o que tem a dizer sobre o assunto. Se tu não achas, devemos aproveitar este assunto para, com efeitos futuros, fazermos algumas alterações na lei e a autoridade tributária estar mais atenta a estas a situações que possam roçar ali a fraude fiscal, digamos assim. O que é que tens a dizer sobre isso?
Olha, como liberal que sou e como sou com participação política ativa que sou, vou provavelmente ignorar tudo aquilo que vocês disseram e dizer aquilo que eu tinha aqui pensado que ia dizer. Nada tem a ver com aquilo que vocês disseram, mas é sobre este tema, mas sobre o negócio, mas sobre outros problemas que devem ser levantados e têm sido menos partilhados, mas que são muito, a meu ver, ainda mais graves do que a questão fiscal. Ora, este negócio teve que ser avaliado pela APA, a Agência Portuguesa do Ambiente, atendendo à natureza das concessões em causa e ao interesse público subjacente. Ora, sabe-se que houve, em julho de 2020, um parecer técnico sobre as 5 concessões que se pronunciou negativamente quanto à sua transmissão. Portanto, a APA achava que este negócio não devia avançar. Não estavam reunidas as condições para autorizar a transmissão face ao estado da implementação das medidas ambientais. Ok? Além disso, 3 das concessões tinham associados processos judiciais em curso, face às normas legais que permitiram os contratos em vigor e o valor definido para o equilíbrio económico e financeiro. Ou seja, o próprio Estado estava a ser questionado sobre o valor que recebeu nesses negócios iniciais. Ok? Além disso, a própria APA solicitou um parecer à par pública durante o processo de avaliação deste negócio, sendo que a par pública ignorou essa solicitação, a dizer que não conhecia e, portanto, não se pronunciou. Além disso, o Estado podia, e se calhar devia, ter manifestado direito de preferência. Não o fez, não se pronunciou sequer, nem sequer optou por lançar um concurso público internacional para estas concessões. Portanto, concluindo, há inúmeros indícios que este negócio teve decisão política. Houve aquilo que o Afonso referiu da lei à medida à questão fiscal, mas há todos estes indícios de incongruências que demonstram que havia interesse do Estado a que este negócio avançasse. Apesar dos pareceres técnicos, apesar da legislação que teve que ser alterada, estamos perante um negócio que claramente é lesivo ao interesse público, mas o Estado, ou neste caso o Ministro do Ambiente, optou por ignorar.
Muito bem. Feita esta análise aos 2 temas da semana que nós decidimos trazer aqui a debate, eu ia dar agora a palavra ao Afonso, agora para um tema mais leve, digamos assim. O que é que tu refletiste sobre uma possível reflexão que tiveste tu durante esta semana sobre uma realidade alternativa que não aconteceu e que poderia ter acontecido? O que é que tu, qual foi a reflexão que fizeste, Afonso?
Então, vamos lá, realidade alternativa desta semana. Bem, eu esta semana pensei numa realidade alternativa. Houve futebol esta semana, ainda pensei ir para o desporto, mas vou-me manter na face política e é muito simples. Não sei se costumam acompanhar, isto é também para melhorar, não só a audiência e também para chamar mais pessoas à política e inspirar-me no nosso podcast. O que é que os portugueses gostam? É isto que nós temos de pensar. Os portugueses gostam de uma boa discussão e de álcool, ok? Pronto. O que é que não gostam? De assistir a debates na Assembleia da República, porque são chatos e porque muitas das vezes as pessoas não estão lá, é verdade, nós se formos ao plenário vemos há imensos lugares vazios, há deputados em falta. Por isso, o que é que eu tenho a pensar? É um jogo, e acho que isto se poderia aplicar para futuros debates, que era o seguinte: sempre que um deputado dissesse vou terminar, ou seja, quando o deputado dizia vou terminar, porque já estava a exceder o tempo, o que é que aconteceria? Toda a bancada parlamentar teria de beber um shot de bagaço ou de alguma bebida aguardente, nacional, atenção, mas com um elevado teor de álcool. Ou seja, sempre que diziam vou terminar, Sr. Presidente, a bancada parlamentar e o próprio deputado teriam que beber um shot disso. Depois, também, para também estimular a presença do governo e também na Assembleia da República, agora que os debates quinzenais terminaram, sempre que o governo não fosse à Assembleia da República durante um mês, ou seja, estava um mês sem aparecer e prestar contas aos portugueses, o que é que aconteceria? Marcelo Rebelo de Sousa, só depois de uma boa noite de copos com o TOI, é que decidiria se deveria pôr um lugar ou não decisões governamentais. No fundo, o país seria movido à base de álcool. Pronto, está aqui o ponto de partida. Acho que o nosso amigo Cermenho, pá, era uma pessoa que poderia ajudar neste tema, especialista, acho que o maior especialista que nós conhecemos. Por isso está aqui as duas propostas que eu deixo.
Pronto, olha, eu antes de passar a palavra ao Hélder para ele comentar aqui este assunto, eu acho que pelo menos há uma delas que não, talvez não vá surtir grande efeito, que é se tu queres aumentar a presença dos deputados no plenário, e com essa medida de eles beberem um shot quando quem está a falar diz eu vou, para terminar ou vou terminar, o que isso ia causar é que eles iam à mesma lá para fora, mas depois iam lá para dentro rapidamente, assim tivessem ideia ou que fossem informados de que o orador ia terminar. Portanto, isso não sei se...
Não, é a bancada parlamentar presente, claro, havia... Sempre
pronto,
que tivesse...
Mas aqueles que iam lá para fora, que acabavam por ir lá para dentro, viam o shot e iam outra vez lá para fora. Não sei se...
Achas que iam só para o álcool?
Depende. Alguns temo que sim. Não vou aqui nomeá-los, mas...
Achas?
Isso pode ter esse efeito. Hélder, o que é que tu achas desta proposta do Afonso?
Diz-me só uma coisa, Afonso. Estás Quem dissesse a palavra, portanto, dissesse vou terminar, esse também iria beber?
Também, claro. Okay.
Então isso basicamente ia tornar os debates intermináveis, porque depois com certeza que demorariam muito mais a terminar realmente a intervenção. Então os deputados únicos iriam ficar lá imenso tempo, porque tinham que representar toda a sua bancada, portanto, seriam só eles próprios.
Achas que havia o risco de alguns deles dizerem, por exemplo, no final dos discursos, peço desculpa, agora sim para terminar e depois...
Eu acho que assim, podíamos correr esse risco também.
Olha,
e aqueles mais ariscos iriam...
Eu já estava à espera disso.
Mas diz-me só mais uma coisa, Afonso.
Posso fazer uma pergunta? Ponto, diz isso.
O TOI era como se fosse quase o chefe da Casa Civil, é isso?
O quê?
O TOI seria quase o chefe da Casa Civil do Presidente
da República. No fundo, sim.
Okay.
Era só... Pronto, era... O Marcelo tem uma vasta coleção de vídeos, como podemos ver, e então iria à casa do Sr. Presidente, os dois já vacinados, e pronto, era uma noite de copos.
Parece-me...
Decidimos diplomas.
Em relação ao TOI, parece-me uma ótima escolha, Afonso, pensando bem. Acho, porque toda a gente sabe que Marcelo Rebelo de Sousa é uma pessoa bastante notívaga, não é? É uma pessoa que trabalha durante a noite, quase como se fosse dia, e ter alguém... A colaborar com ele, que tem uma música em que uma parte significativa da letra é toda a noite, parece-me adequado ter alguém a colaborar com o Marcelo, que faz referência à noite num famoso hit seu bastante recente.
Eu sinceramente acho que não, para o Presidente da República, tendo em conta a sua energia, acho que não iríamos sentir grande diferença. Ele já é um presidente tão ativo e tão enérgico. Portanto, no fundo seria... Ok, já ia dormir pouco, mas isso é o que ele já faz há 70 anos, certamente.
E Marcelo com copos. É isso que eu estou... Será que não fica aqueles velhos rebugentes? Sabe, o senhor já tem uma certa idade e chumba tudo só porque sim. É isso. Eu acho que é aí o tema.
Isso sobre o chumbar, o João Galrinho saberá melhor do que nós. Porque foi aluno, não sei se dele, mas na faculdade dele. Portanto,
opa, se nesse aspecto ele quiser fazer, lhe der na cabeça para fazer um paralelo com a forma como dava aulas, ele chumbava pouquíssima gente, menos de 10%, quando a média das outras cadeiras
devia andar ali
à volta dos 30% ou 40%.
Não havia a tradição, no final de cada semestre, ele não ia jantar também, ia para os copos com os alunos?
Sim, mas acho que sim, noutros anos. Não sei porquê, no nosso ano isso não aconteceu. Ou se aconteceu, não fui convidado, lamentavelmente.
Pode ter sido esse o caso.
Olha, sabes.
Eu quero acreditar que não foi isso. Quero acreditar que não foi isso.
Se calhar disseste pronto, que ias votar nele.
Vamos. Não, na altura essa questão ainda não se colocava. Antes de terminarmos, dava agora a palavra ao Helder. Que tem aqui mais uma, a nossa última rubrica leve, digamos assim, que é um preferes. Qual é o dilema que nos vais colocar hoje, Helder?
Bem, eu estive aqui a pensar, e como sabem, em Itália temos um partido, que por acaso até é governo, foi fundado por um palhaço de profissão, e que até curiosamente se aliou à extrema-direita para formar governo. Bom, por isso, o meu preferes é o seguinte. Preferiam em Portugal um governo liderado pelo Batatinha, sem maioria absoluta, e portanto provavelmente teria que se coligar com outros partidos, deixar com a vossa consideração qual é que seria aqui a conjugação de forças, ou em alternativa teriam de ir trabalhar para a Goldman Sachs durante um ano, com as tais 95 horas semanais, sem seguro de saúde, sem folgas, sem férias, e no final do ano estariam desempregados, mas teriam que arranjar um plano de forma a Goldman Sachs, no final desse ano, pagar menos impostos. Senão teriam que ficar mais um ano lá até conseguir cumprir esse propósito do vosso contrato. Qual destas opções é que vocês iriam preferir?
Espera lá. A segunda opção era arranjar a maneira da Goldman Sachs pagar menos impostos?
Sim, no final do ano tinhas que ter um plano que permitisse que isso acontecesse. Caso não acontecesse, tinhas que ficar lá mais um ano. E sucessivamente até conseguires arranjar esse plano para eles pagarem menos impostos.
E desculpa lá, o Batatinha ia governar durante quanto tempo? Disseste um ano?
Não, o Batatinha iria cumprir uma legislatura.
Ah, uma legislatura.
Exatamente.
Olha, Helder, diz-me só uma coisa. Queres a dupla sede? Preferes o caso da Apple na Irlanda ou o double sandwich from H&M que a Google utiliza?
Para, eu não sou fiscalista, eu já percebi.
Epá, que eu estou a dar...
Esse plano iria funcionar.
E o preferes foi feito pelo Helder, diga-se de passagem.
Iria sim. Queres que eu te explique? Pá, isto era muito
não, acho que não, acho que não vale a pena, já percebi o que é que tu ias optar. Ias optar então por trabalhar na Goldman Sachs um ano, é isso?
Pá, sim. Pá, também. Já estive numa firma que trabalhei quase isso, por isso.
Okay. Pinners. E tudo bom?
Eu também acho que sim, porque é o seguinte. Se eu fui escolhido para estar ali a trabalhar na Goldman Sachs, à partida seria um gênio da área e, com maior ou menor dificuldade, iria chegar a esse tal plano.
Estás a presumir muita coisa, porque repara, o Durão Barroso foi escolhido para Sherman.
Pronto, é verdade, mas estamos a falar de um cargo assim que muitas vezes tem um teor de nomeação mais político, digamos assim. Eu como ia desempenhar um cargo técnico à partida, ia ser um gênio da finança, ia arranjar de certamente forma um ano, ou até mesmo em menos de um ano, não, uma fórmula mágica para. de pagar menos impostos.
Estás a presumir que ias ser um gênio ou ir para trabalhar para lá. Não, era aquilo que tu és hoje. Não há alteração do teu conhecimento académico e científico. Tu ias trabalhar com o conhecimento que tens hoje. Ias para lá e terias durante um ano que arranjar esse plano.
Opa, é assim, durante um ano a trabalhar 16 horas por dia, mesmo não sendo um gênio...
Não sei se dá 16 horas, dá 95 por semana.
Pronto, mas deixa-me lá terminar. Mesmo não sendo um gênio, eu acho que a trabalhar 16 horas por dia... Pelo menos assim um esboço minimamente razoável eu conseguiria entregar. O facto de ser um ano é importante, porque acho que era um esforço, talvez, não sei, conseguisse fazer a bem das minhas finanças pessoais. Quanto ao Batatinha, apesar de eu ser um institucionalista e confiar nas instituições, talvez não pudesse resultar daí um mau governo, mas estaríamos sempre dependente das alianças que ele tenderia a fazer, não é? Dá mais conforto, digamos assim, que ele se alie a partidos moderados, faça ali uma sopa, género, até, não sei até quando não lhe passaria pela cabeça, fazer uma ligação com o Chega, o Bloco de Esquerda e o PCP, tendo em conta que é um ser um bocadinho apalhaçado, digamos assim.
Mas o partido Batatinha era o Rir.
Não, ele queria criar um partido dele. Seria o partido Batatune.
Era o Batatune?
Eu estou um bocadinho desiludido convosco. Vocês estão
Epá, é assim.
A criar esta solução. Estamos a falar de alguém que durante uma geração teve uma unanimidade das crianças todas que corriam da escola para ir ver o programa dele.
Mas repara, Hélder, é assim. Eu não vou escolher o Batatinha por um único motivo. O Batatinha é a pessoa mais mentirosa em Portugal. Não sei se tu vias o programa, mas todos os programas ele dizia: olha, vou enviar e vai aparecer na tua televisão. Epá, aquilo nunca aparecia. Eu sei, acho que tu também sabes. Isto é o quê? Pronto, já tens bases como político.
Não sei, tens provas, tens provas. Agora vou fazer como os negacionistas.
Já foste ao programa?
Tens provas de como essas pessoas nunca receberam?
Já foste ao programa?
Não,
eu fui ao programa.
Foste ao programa, Afonso?
Eu fui assistir uma vez.
Pronto. Ah,
e ele metia ali mais.
Então vou enfiar a viola no saco e.
Gostei, foi giro.
Não digo mais nada. Apesar de recordo que o Batatinha conseguiu livrar-se da companhia.
Sim, mas não sabemos como. Mas já viste a tape? É que isso... Se ele dissesse, eu vou largar a videotape, a cassete da minha confusão com o Batatinha, acho que aí sim, poderia ganhar. E era engraçado porque é um dos maiores mistérios portugueses ao nível de camarate e, quem sabe, da morte do Kennedy. Acho que esse é um dos grandes mistérios da humanidade, que é onde está o vídeo do Batatinha e do Batatune. Agora, sem isso, não sei. A coligar-se com algum partido, acho que com o Bloco de Esquerda é o único partido capaz de fazer propostas tão risíveis como o Batatinha.
E pronto, pegando aqui neste encerramento do tema do Preferes aqui pelo Afonso, com estas invocações mais mórbidas, digamos assim, do Kennedy e Camarate, termina agora o nosso podcast, o quarto episódio. Não se esqueçam de nos ouvir e de deixar o vosso feedback. Muito obrigado.
Deixem estrelas no iTunes.
Obrigado.
Exato.
Obrigado.